Podcasts.
Olá, meu nome é Aileen Aleixo e este é mais um Vice Food, um podcast sobre o assunto mais importante, impactante e delicioso do mundo, comida. E hoje a gente vai falar sobre um tema incrível e mais incrível ainda é que a gente more no Brasil e fale tão pouco dele, que é comida ritual ou comida de santo. Quando a gente come abará, acarajé, acaçá, caruru, nem todos nós associamos isso a comidas rituais do candomblé. A gente associa isso só à cozinha baiana. Mas, na verdade, a origem desses pratos é uma origem ritual, é uma origem que tem tudo a ver com o candomblé. Infelizmente, hoje a gente está passando por um momento de uma crescente intolerância religiosa e até por isso mesmo eu quis trazer esse tema para o podcast, para a gente aprender que culturas diversas, todas têm o mesmo valor, todas têm o seu lugar e todas têm a sua beleza. E a gente está falando de uma cultura que tem muito a ver com o Brasil, afinal, a maior parte da nossa população é negra, né? Descendente de africanos escravizados. Então vamos aprender um pouco mais, inclusive junto comigo, sobre o que é comida de santo? Para conversar sobre o tema, eu trouxe duas pessoas incríveis, que são um casal. Ela é a Ieda de Matos, chefe de cozinha, nascida na Chapada Diamantina e que está à frente da Casa de Ieda, é um restaurante aqui em São Paulo. Ele é o Zé de Ieda, um pedagogo iniciado no candomblé há 25 anos e filho de Júlio Braga do Axé Loiá. Olá, Zé Ieda, muito obrigada por estarem aqui com a gente.
Olá, querida, eu que agradeço. Obrigada pelo convite, estou muito feliz de participar desse podcast. Admiro muito o seu trabalho, de extrema importância. Muito obrigada.
Muito obrigada.
Eu agradeço também bastante pelo convite.
Então vamos começar a falar de algo que eu acho essencial, que é a história, né? A questão histórica da comida ritual. Vamos falar um pouquinho como essa comida chegou no Brasil, as mudanças que ela teve ao longo dessas centenas de anos. Vocês sabem tudo sobre o assunto e eu sei muito pouco, então eu quero aprender com vocês.
Essa é uma história que começa com o tráfico de escravos aí, no 15, né? Onde tem todo esse contingente, e ocorre o que a gente chama da diáspora negra, né? Uma diáspora forçada, uhum. Onde esse contingente todo foi trazido para o Brasil como força de mão de obra e como objeto. Eram chamados de peças, inclusive, né? Então, nos navios negreiros, eles sempre diziam que o navio estava carregado com não sei quantas mil peças, né? Então, ou seja, era realmente um objeto.
Um objeto, era uma coisa.
Era uma coisa que era transportada para um outro continente em situações extremamente precárias, né? Com mortes e poucos chegavam vivos, inclusive. Então tudo começa aí, mas a gente sempre tem que lembrar que essa é uma história, enfim, mas que a gente está falando, embora eles chamavam de peça, existia uma árvore do esquecimento nessa altura, onde eles acreditavam que dava-se tantas voltas nessa árvore, e a partir dali eles esqueciam todos os seus conteúdos históricos, as suas crenças, religiões, eram botados dentro desse navio negreiro e transportados. Então, assim, olha o tamanho da crueldade e a crença que eles tinham, né? Mas estamos falando de pessoas, essas pessoas vinham com suas crenças, vinham com suas religiões, com todo um arcabouço de conhecimento, inclusive toda a sua gastronomia, que é o que vamos tratar hoje aqui.
E a gente tem que lembrar que eram de etnias diferentes, né, de povos diferentes. Então é uma riqueza cultural muito grande, né?
Era muito grande. Inclusive havia uma estratégia, que era a estratégia de misturar as etnias e etnias que eram rivais, para que evitasse qualquer tipo de revolta. Olha o nível da engenharia da crueldade, entende? Mas eram povos, eram diversos povos, né? Então foram algumas ondas, né? Hoje se fala muito dos povos Jejes e Nagôs, mas eram muito mais do que Jejes e Nagôs.
Certo, e daí, uma vez que esses povos eram escravizados e trazidos para cá, eles vinham com toda a carga cultural, histórica deles, e que uma dessas correntes, ou várias, eu não sei, trouxe essas oferendas, essas comidas que são oferendas para os santos, né?
Isso.
Essas oferendas, o que eles trouxeram, né? Trouxeram culturas, né? Vieram com suas culturas, seus conhecimentos e também alguns ingredientes, né? Como o azeite de dendê, o coco, enfim, o inhame, que a gente não tinha essa a cultura de utilizar esses ingredientes, né? A folha da banana, né? Que a gente hoje utilizamos, né? Para fazer os nossos peixes, enfim, também não era o nosso costume. E toda essa experiência.
O primeiro momento que eu tive contato, na verdade, com comida de santo, isso mostra como o Brasil ele é atavicamente racista, né?
Extremamente.
Foi no menu da Bel, há uns 10, 11 anos atrás. Da chef Bel Coelho, que faz um trabalho muito bonito de estudo, né? Da culinária ritual. E assim, eu tive que entrar em contato com a comida de santo num restaurante no Jardins, em São Paulo, feito por uma chefe branca.
Uma chefe branca.
Né, porque a distância que se tomou da cultura negra ancestral no Brasil é tão grande que só permeou o meu mundo, que sou branca de classe média, quando uma chefe branca fez essa comida. Né? E eu lembro que eu fiquei completamente apaixonada pela complexidade, pela beleza da história, pela beleza dos símbolos. E assim, a gente conhece, por exemplo, em São Paulo, muito a culinária judaica, né? Que é de uma religião. Uhum. Né? E a gente não acha estranho conhecer a culinária judaica, mas a gente acha estranho, de alguma forma, conhecer essa culinária ritual do candomblé. O que não faz o menor sentido, né? Sim. Porque, como eu disse no começo, a gente é um país composto majoritariamente por negros. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco como o racismo permeia até a gastronomia, né? Permeia a cultura negra até chegar à gastronomia.
É muito difícil, né? Infelizmente, o racismo é muito grande ainda, principalmente em cima da religião, né? Aconteceu um fato comigo. A semana retrasada, né, eu peguei um Uber e aí o motorista me perguntou: ah, você está fazendo, você faz acarajé? Eu falei: sim, faço acarajé. E aí ele falou: nossa, eu gosto muito, e inclusive tem uma pessoa que faz acarajé perto da minha casa, mas eu nunca comprei porque eu acho horrível aquela roupa horrorosa dela de macumbeira e vendendo comida, vendendo acarajé.
Que absurdo.
Eu acho que não tem nada a ver isso aí, a religião com a comida, a religião dela com a comida. Eu fiquei, assim, chocada, né?
É pra ficar.
Porque, por alguns momentos, você acredita que o negócio tá melhorando, né? Que essa coisa, esse preconceito, esse racismo, ele vai se diminuindo, né? E aí você se depara com uma situação dessa. E eu volto no tempo e falo: mas será que isso não vai acabar? Que não vai passar? E tá aí, tá realmente acontecendo. Né, são fatos reais. Eu faço esse kit de resistência nessa comida aqui na Casa de Eda, mas eu também sei a intolerância religiosa é muito grande, assim, né? E na verdade a intolerância religiosa é uma face do racismo, né?
Sim.
É? E assim, a comida que eu faço aqui, esse kit de resistência, esse acarajé, esse vatapá, antes de ir pro o profano, ele é feito no sagrado, porque é no que eu acredito. Eu faço com fé nos orixás, eu rezo antes, eu faço meus pedidos, eu tenho as minhas crenças, né? Então, o caruru que você comeu é um caruru que antes ele foi oferecido para Xangô, porque está dentro da minha fé, né? Aquilo que eu acredito.
Me explica um pouco, por exemplo, o acarajé. Acho que não é muita gente que sabe que acarajé é uma comida ritual,
sim,
né? Explica um pouco o que significam comidas rituais e, dentre os pratos mais conhecidos, né, quais comidas são oferecidas a quais orixás e por quê?
Olha, É uma pergunta bem interessante, eu acho super relevante. Mas um pouquinho antes, eu queria falar um pouco do cenário na Bahia e do cenário gastronômico em São Paulo, quando você fala
claro.
Sobre sua experiência com a Bel Coelho, que é incrível, incrível, incrível. E é tudo isso que você falou. E a gente tem em Salvador, por exemplo, algumas iniciativas que são iniciativas de comidas diaspóricas, né? Então você tem a Anacélia, que ela tem o Zanzibar. O Zanzibar tem 50 anos em Salvador. Imagina, já foi tema de música de Gilberto e Caetano, onde a elite cultural, os grandes artistas da Bahia e do Brasil se alimentavam e dali faziam suas reuniões. Né? Você tem uma agenda diáspora. Em São Paulo a gente ainda carece um pouco realmente dessas experiências, né? As pessoas... Realmente há dificuldade de chefes negros que não aparecem, né? Que são bloqueados, que estão escondidos atrás dos bastidores, que não conseguem demonstrar, enfim. Toda essa realidade. Eu acho que foi super interessante essa sua fala. Agora, voltando à pergunta que você fez, sobre o acarajé, né? Sobre a comida ritual. A gente sempre, quando eu e Ieda, tanto eu quanto Ieda, quando a gente fala sobre comida ritual, a gente sempre volta para um pesquisador chamado Wilson Caetano de Souza Júnior. Wilson Caetano, ele é um babalorixá baiano, ele é pós-doutor em antropologia pela Unesp, e ele escreveu um livro, que é um livro referência para quem quer entender do assunto, para as pessoas que vão ouvir o podcast, que é o Banquete Sagrado. Ele trata exclusivamente sobre o tema da comida sagrada, a comida sacrificial. Se você me permite, eu queria ler um excerto aqui desse livro, que é super interessante.
Claro.
Falaremos em comidas africanas, onde se juntam motivos brasileiros, e em comidas brasileiras, onde motivos africanos fazem se sentir profundamente. Uma cozinha recriada, reinterpretada e inventada a todo momento. E é certamente desta recriação contínua que depende a preservação de um universo que se articula em muitos níveis e diferentes direções. Olha que,
é lindo.
Que lindo você entender. Igual você disse, existe uma comida, que é uma comida judaica, que é comum falar, as pessoas vão aceitar e tudo certo. E quando se fala em comida sacrificial africana, ou comida sagrada africana, é sempre um torcer de olhos, umas reticências, nossa, mas será? Enfim, que é isso que a Ieda falou, ou seja, a intolerância religiosa é uma face do racismo, e é isso que a gente sente quando se fala sobre comida sagrada, comida de orixá.
O racismo permeia tudo, na verdade, né? Deixa eu te perguntar uma coisa para deixar bem claro para quem não entende muito ou quase nada. Primeiro, o candomblé, ele é uma religião proveniente de um país, era uma religião criada no Brasil, para a gente entender assim de verdade sobre o que a gente está falando.
Sim, quando a gente fala de candomblé, a gente está falando de um contingente de etnias africanas que foram trazidas para o Brasil, e aqui recriaram uma religião em consenso com essas etnias. Né? Então você vai ter uma que a gente chama de nações. Né? Quando a gente fala de nações, a gente não pode pensar em nações como Estado-nação, país.
Sim, sim.
A gente está falando sobre um grupo étnico organizado através por uma língua, por crenças religiosas, mas que convergem de alguma forma. Então existem, basicamente, no Brasil, algumas nações africanas que recriaram suas religiões aqui, que seriam os Nagôs, seriam os Jeje, seriam os Angola e algumas outras, mas em principal os Bantos, que principalmente essas são os grandes troncos religiosos que conformaram suas religiões aqui no Brasil e recriaram, né? Claro, baseado nas suas crenças, numa língua.
Ela é um rearranjo das religiões de todas essas nações.
Isso.
De uma forma em que elas pudessem se entender e estarem sobre a mesma religião aqui no Brasil.
Isso. É basicamente isso. Para você, para ficar um pouco mais claro, existe um antropólogo importantíssimo referência para os estudos, que é Vivaldo da Costa Lima, que inclusive é mestre de meu pai de santo, que foi presidente do CEAL, Centro de Estudos Afro-Brasileiros, pela UFBA, e ele diz num livro dele chamado A Comida de Santo, numa casa de Queto da Bahia, onde ele fez um estudo bastante aprofundado no terreiro de Mãe Olga de Alaqueto, que é um terreiro incrível, hoje ela é falecida, mas o terreiro ainda existe. E ele diz o seguinte: os orixás e os voduns voltaram a comer no Brasil suas comidas preferidas, preparadas por africanos de várias nações, que se tornavam comidas de sacrifício, feita com os cuidados especiais devidos aos deuses, mas que eram custosos, caras, por não serem mais a comida africana de cada dia. Olha que incrível como ele conseguiu resumir esse rearranjo, essa nova forma de cultuar que esses africanos fizeram no Brasil, que levou o nome de candomblé, a comida de santa. É uma comida afro-brasileira.
Afro-brasileira. Quais são esses cuidados no preparo da comida de santo, na comida ritual? O que consiste essa comida ritual?
A comida ritual, ela é uma comida que ela segue alguns preceitos litúrgicos dentro de cada uma das casas. Lembrando que cada casa é um organismo, né? Então a gente chama de ebé. Ebé é uma palavra iorubá que significa sociedade. Então é uma sociedade religiosa e que ela tem suas particularidades. A gente não vai ter no candomblé o que seria uma bíblia, né? Que ela vai reger e ela vai dizer que todos os lugares devem fazer dessa forma. Cada casa vai ter suas peculiaridades, mas que de certa forma se convergem de alguma forma. Mas elas seguem preceitos litúrgicos, elas respeitam as preferências de cada um dos orixás. Então o orixá também tem sua preferência. O orixá é glutão, o orixá gosta de comer bem. Então, o orixá come a comida que ele gosta, e a que ele não gosta é quizila. E se você oferece uma comida que você não gosta a um santo, você está trazendo zanga para ele. Ele vai ficar danado, irritado, entendeu?
Ué, quem que gosta de oferecer alguma comida que não gosta, você
entende,
né, gente?
Então é mais ou menos isso. Então, essas comidas, que são comidas de santo, comidas sagradas, elas seguem os preceitos, os símbolos e os significados que cada um orixá gosta de receber. Então eles têm, a gente costuma dizer que no candomblé tem as comidas de Ejé e as comidas secas. Comida de Ejé são aquelas comidas de animais, e as comidas secas são as comidas vegetais. Até isso existe.
Ah.
E existem alguns preparos em que a mulher não deve entrar se ela tiver de Bajé. Bajé é a mulher menstruada, né? Então ela não...
Ah, várias religiões têm isso, né?
No candomblé tem também.
Que também daí a gente entra numa outra coisa que isso é machista, mas tudo bem, não vamos entrar nesse...
Isso.
Que a mulher é impura.
Sim.
Quando está menstruada. Uhum.
Entra um pouco essa questão. Mesmo porque, assim, a gente, a Ieda pode falar quem que é a pessoa responsável pela comida no candomblé, porque no candomblé existe, a gente chama de postos, né? É uma sociedade, super... A linha é mega complexo. Imagino, esses africanos, a concepção, a cosmogonia, a cosmologia africana, a filosofia africana, ela é mega complexa. E eles criaram postos dentro da sociedade. Então, não é que cada um chega e faz o que quer.
Uhum.
As pessoas são preparadas para fazer as atividades religiosas,
seus
ofícios. A Ieda vai falar agora quem que é a pessoa responsável pela cozinha sacrificial, a cozinha sagrada.
Deixa eu só fazer um parênteses antes, porque pode parecer muito diferente do que a maior parte das pessoas que está ouvindo está acostumada, mas nada mais é do que a gente tem essas liturgias ligadas à comida em várias religiões, né? No islamismo tem os preceitos do halal, né? os tipos de abate, como que tem. O judaísmo tem preceitos também para se fazer a comida, para ser uma comida kasher. Então, assim, não tem nada de estranho. A gente só está desacostumado com uma terminologia de algo que é muito comum na maior parte das religiões, na verdade. Né?
Isso mesmo. Por exemplo, vou dar um exemplo que é possível dizer, porque ele não passa só no candomblé, como vai passar em outras religiões. Os animais que são ofertados são animais em perfeita condição física. São animais que você não vai ofertar um animal que tem problemas, não tem uma perna, ou que está cego, que furaram o olho, ou que realmente está doente para morrer, está morrendo, vamos matar ele. Sabe, entende? Então tem um cuidado muito, muito grande para o que se oferta para as entidades, para os orixás.
Tá, então vamos começar a falar dessa questão das comidas que a gente conhece completamente desligadas do candomblé, mas que são comidas rituais. Por exemplo, o acarajé. Qual orixá que gosta do acarajé?
Iansã, que é a deusa, né, do acarajé. E acarajé representa, uma bola de fogo, né?
Sim.
Acará.
Existe uma Iansã chamada Oyacará. Ela que é o orixá que representa esse alimento sagrado, né? E o jé é do verbo iorubá, unjé. Unjé significa comer. Então, por isso, acarajé é comer acarajé, comer o acará. O acará ainda é servido na África, né? Mas vale lembrar também que a fritura não era um hábito africano de antanho, sabe? De tempos, desse período que remonta à história, né? Era um hábito muito mais árabe do que...
Tá.
Do africano da Nigéria, do Dahomé, que é da onde vem essa comida sagrada, né? Então, eu lembro que eu fiz uma disciplina na BES, chamava intercâmbios culturais, né? Então, são intercâmbios culturais mesmo, são influências, né?
Sim, porque parte da África foi dominada pelos árabes muito tempo.
Sim,
né?
A parte norte da África foi uma parte dominada, que inclusive dominou a Espanha, né?
E tem todo esse intercâmbio de ingredientes.
Isso, de preparos. O falafel, por exemplo, dizem, né, historicamente, que o falafel ele é...
Um dissidente do acarajé.
Isso, exatamente isso, entende? Porque, na verdade, na África, se usava o epô, que é o dendê, o epô é a palavra dendê em iorubá, né? Se usava o epô muito mais para você, cosmético, para qualquer outro fim, que não para fritura.
Tá.
E no Brasil que se toma esse cuidado e esse preparo a esse orixá.
Mas o acarajé, como a gente conhece aqui no Brasil, frito, ele era feito desse jeito em algum lugar da África ou foi aqui que ele começou a ser frito?
Olha, Elin, na África hoje você encontra o acará, né?
Que é o quê?
O Fred sabe bem explicar essa... Eu até lembro da... Lembro um pouco da explicação que ele me deu, né? Mas o acarajé, ele reza a história que ele tem essa influência na África, mas ele toma muito mais poder no Brasil.
Tá. O acará é o quê? É só o bolinho de feijão?
É só o bolinho de feijão.
É que, na verdade, tá. Era só o bolinho de feijão mesmo, literalmente, que comia, né, com o molho de pimenta, né,
tá.
Era uma pimenta seca, ele secava as pimentas, era aquele molho extremamente escuro, muito ardido, né, então comia só o bolinho mesmo, que era pequenininho e comia com a pimenta. Então, depois da Segunda Guerra Mundial é que entra, né, por conta dos sanduíches americanos e tudo, que ele entra com esses recheios de vatapá, caruru, e aí, pensando esteticamente, entrou a saladinha de tomate, né, para dar um frescor e tal.
Camarão,
né, mas ele não tinha nada, absolutamente nada disso, era só bolinho frito com o molho da pimenta.
Se você pegar fotos de PRVG, da década de 50, 40, 50, que é bem pós-guerra, né? Você já começa a perceber que ele ainda consegue fazer esse documento em imagens, que é super interessante. O bolinho de estudante, ele era assado, né? Ele não era frito no óleo.
Ah, explica o que é bolinho de estudante. Vamos partir do pressuposto que ninguém sabe
o
nada.
O bolinho de estudante, também conhecido como...
Bonhetinha.
também conhecido como punhetinha, ele é um bolinho à base de tapioca. Tapioca, coco e leite de coco, na verdade.
Ele é frito também.
Ele é frito, mas no início ele não era frito, ele era assado. Então a gente vai perdendo alguns preparos, algumas técnicas para essa modernidade. Embora a interpenetração dessas influências e dessas mudanças de industrializados, coisa e tal, tem muito mais dificuldade dentro dos terreiros e comunidades de terreiro, de candomblé.
A gente tem uma questão também de que quando se popularizou essa comida ritual, mas de forma pagã, vender mesmo, né, para transeuntes, o frito ele é muito mais rápido do que o assado, né?
Com certeza.
Ele é mais fácil de preparar, de vender em escala. Quer dizer, quando perdeu um pouco esse teor divino e religioso e passou a ser só uma questão de alimentar, né? É muito mais rápido e exige muito menos coisas você fritar algo do que assar algo. Então, acho que pode ter passado em algum momento por isso também, né? Pela facilidade do preparo, né?
Sim, e o feijão era moído na pedra, né? Não existia essa facilidade. Hoje a gente consegue já comprar o feijão, né? No meu caso, eu uso feijão fradinho, já tirar da pele, né? Eu passo ainda no moinho. Aqui na casa de Eda, a gente passa o feijão no moinho, né? Que é extremamente, extremamente artesanal também. Mas eles ralavam esse feijão na pedra. Imagina que eles colocavam de molho, lavavam.
Nossa.
200 mil vezes para poder tirar toda aquela pele. É muito trabalhoso mesmo. E não era usado tabuleiro, era bacias mesmo na cabeça para vender os seus quitutes, acarajé, abará, acaçá, era assim que eles vendiam, né? Que é o hábito mesmo.
Historicamente, como a gente falou lá no início, então essa diáspora ela foi trazida realmente para essa mão de obra da cana-de-açúcar, do fumo, né? E logo após, assim, lá para o 18 aproximadamente, começa a perceber as aptidões desse contingente. E uma das aptidões, então, você tinha, porque imagina que eles tinham todo o conhecimento da cera perdida. Então, eles eram ferreiros incríveis. Eles eram arquitetos primitivos, mas eram arquitetos. E uma das aptidões eram os conhecimentos gastronômicos. E aí que vem o que eles chamavam de negros domésticos, naquela altura.
Os escravos com mais conhecimento acabavam sendo trazidos para a Casa Grande.
Eles eram trazidos para a Casa Grande porque eles tinham essas aptidões.
Sim.
E agregava muito. E junto com eles vinham toda essa cultura, todo esse conhecimento. Tanto é que quando você tem a proibição do tráfico como uma imposição da Inglaterra, eles costumavam dizer que os navios, quando saíam, eles tinham passaporte, olha, vê se tem cabimento, eles tinham passaporte para trazer ingredientes, e esses ingredientes eles eram exigidos por esses negros que já estavam dentro das suas profissões, dentro da Casa Grande. Eles exigiam, por exemplo, trazer o dendê, porque o dendê ele foi domesticado no final do 18 para o 19.
Ah, porque ele não é endêmico do Brasil.
Não, ele foi domesticado aqui, entende? E era muito importante, como é tão importante. Hoje existe uma discussão enorme pela falta do dendê, né? Porque o dendê significa uma tradição. Ele não é simplesmente um ingrediente. Ah, não, vamos substituir o dendê por... Não, não, ele é uma tradição. Ele está estritamente ligado à cultura religiosa, aos hábitos que saíram das religiões e que hoje dominam o ofício, por exemplo, das baianas de acarajé.
Para quem não sabe, está tendo uma falta de dendê no Brasil, porque o que a gente conhece como óleo de palma, né, na indústria, é óleo de dendê refinado. Então, a Indonésia está tendo um problema sério de destruição das florestas e os macacos estão perdendo o habitat porque tem muito dendezeiro nas florestas, então derruba a floresta e se planta mais. E aqui no Brasil está se vendendo muito para a indústria, né? Isso. Quando você pode ir no mercado, tudo que você vê lá, óleo de palma, que se usa desde Nutella, sim, até biscoito recheado, é óleo de dendê refinado.
Isso mesmo.
Então, esta é a razão. A gente vai perdendo o uso cultural para entrar no uso industrial, né?
Isso. E isso afeta diretamente a produção de ingredientes, os rituais de religiões, enfim. É um problema grande que a gente vai enfrentar, né?
E além disso, as baianas da acarajé, né, em Salvador, que precisam, né, precisam desse ingrediente para sustentar suas famílias.
Não, e é um ingrediente que não deveria faltar, porque afinal a gente tem uma produção grande, né?
Sim, enfim, e aí ele
tem razão, né?
Né? Então, alto custo, né? Faltam linhas de créditos adequadas, né? E são mais de 8 anos para poder se tornar viável, imagina.
De plantar para começar a produzir, né? Um dendezeiro, são 8 anos.
8 anos, então o negócio é muito sério.
Vamos falar um pouco sobre essa relação das comidas com os orixás ou os santos, né? Eu queria que vocês falassem alguns orixás, o que eles significam e as comidas e do que são feitas. Porque para quem não tem contato nenhum com o candomblé, entender um pouco esse cenário, né? Entender o que é um pouco essa gastronomia, a comida ritual.
Bom, eu vou falar um pouquinho de minha história, né? Eu me apaixonei pelo candomblé há 20 anos, 15 anos atrás, né? Quando eu conheci realmente o que era um candomblé, o que significava, né? Quando eu me relacionei com o Zé, ele já era iniciado, mas eu não tinha conhecimento nenhum. Eu fui batizada na Igreja Católica, enfim. Mas eu venho lá da roça, onde eu recebia já minhas benzedeiras me benzendo com aqueles chumaços de folhas sagradas, e era o nosso médico, era a nossa medicina, era aquilo ali. Qualquer coisa que sentia, minha mãe chamava as benzedeiras e ali benzia a gente com todas aquelas folhas. E eu vim, quando eu conheci o candomblé, né, quando eu conheci o pai de santo, o terreiro, que eu vi o primeiro ritual, foi ele usando as folhas, e aí me deu um choque, né, eu pensei, se aqui tá usando essas folhas, eles estão cantando para elas, eles estão usando tanto cuidado, né, as folhas respeitando, cheguei a ver, pegando as folhas e tudo em alguns lugares, então é extremamente sagrado isso aí, né, mais ou menos o que faziam lá as benzedeiras na roça, e aí eu associei a isso, me apaixonei completamente, e eu fui me infiltrando cada vez mais, né, então eu sou, já foi feito o jogo de bus, né, eu não sou iniciada, sou a Bian, por enquanto, mas eu sou de Iemanjá. Então
explica pra gente o que é assim, porque cada um é associado, é filho de um santo, é isso?
Sim. Isso.
Então explica.
Isso. A gente acredita que cada uma pessoa tem seu sopro vital e cada uma pessoa ela é regida por uma energia da natureza que é um orixá, entende? É mais ou menos isso que acontece. E esse orixá a gente descobre qual é ele a partir da consulta de um oráculo, né, que seria o jogo de búzios. Lá no passado existiam os babalaôs, que é um culto muito mais antigo, muito mais milenar, né, diríamos nós, e que ele é mais profundo e que aqui no Brasil ele teve uma reinterpretação desse oráculo que virou o jogo de búzios, que é uma forma de consultar os orixás para descobrir qual que é o santo de cada uma das cabeças. Né, mas cada uma pessoa é regida por um orixá, e esse orixá determina alguns aspectos arquétipos daquela pessoa, personalidade, coisa e tal. Né? É legal que o orixá ele tem uma associação muito grande com o que é o ser humano. Né? Não é algo divinizado.
Eles não são perfeitinhos.
Não tem essa perfeição. Eu lembro que eu li uma vez perguntaram para a Nelly da Pinhon que ela achava, que religião que ela era, que ela acreditava, coisa e tal, e ela falou assim, olha, desde quando eu conheci o candomblé, eu fiquei assim, encantada, porque são seres humanos, né? Eles têm defeitos, eles têm ciúmes, ele tem toda, não existe a noção de pecado, né?
É muito mais ligado ao panteão grego do que a nossa teocracia, isso. Assim, né? De um deus só.
Isso,
né?
isso. A gente acredita nesse deus supremo que seria Olodumare, mas Olodumare criou o mundo e com ele ele foi mandando cada um dos orixás e cada orixá foi montando esse mundo que nós temos hoje. Aqui, essa que é explicando rapidamente, né? Mas assim, cada orixá tem uma comida, tem uma preferência, a gente sempre começa falando de Exu, né? Exu nada mais é do que o mercador. Exu é o dono do mercado. Quem representa Exu? O azeite de Dendê. Ele é o senhor da encruzilhada. Quando a gente pensa em encruzilhada, a gente sempre pensa numa palavra que meu pai Júlio Braga fala muito, que é Oritameji. O que é Oritameji? Traduzindo a palavra, diretamente significa... É um caminho de via dupla.
É uma rua de duas mãos.
É uma rua de duas mãos. Oritá, Meji. Oritá significa caminho, Eji significa dois. São dois caminhos em um. Então, é o orixá da comunicação. É o orixá que a gente acredita na cosmologia iorubana, Jejinagô, né? É aquele que se comunica com o astral, com o sobrenatural. É aquele que eu preciso conversar com ele para ter acesso aos orixás, é mais ou menos isso.
Come tudo que a boca come, né?
É bom de boca.
É bom de boca.
É bom de boca.
Tem os pratos prediletos.
Ele é o intermediador.
Ele é o intermediador.
Dele, né?
Mas ele é o orixá que ele é... Por ele ser muito ser humano, e por ele ser o orixá das trocas, da comunicação... Imagina, é o orixá da comunicação. Imagina que ele é o orixá, quando você vai a São Joaquim, por exemplo. Porque São Joaquim é uma feira de molde africano na Bahia, em Salvador. Ele é o orixá, dono daquela porteira.
Sim.
E o que a gente faz na feira, mais do que negociar, mais do que se comunicar?
Comer,
lidar com dinheiro, bater papo, trocar ideia, buscar informação, levar informação. Bom, imagina, ele é o orixá que detentor desse microcosmo aí, desse... do mercado, ele é o orixá mercador. Então, olha o nível desse orixá. Por ele ter toda essa gama de
atuações,
de significados, enfim, ele acabou sendo aquele orixá que foi o orixá satanizado pela igreja, pela visão da igreja, que é essa visão do pecado, entende? Ele é o orixá fálico, ele é o orixá dono do falo. Então, ele está associado a toda essa...
É, porque quando se fala em Exu, né, é aquela ideia de algo mal.
Isso,
né?
Que foi transplantada, que foi associada. Quando você faz esse sincretismo religioso, né, você pega toda uma cosmologia, toda uma visão de mundo e transplanta ela assim, violentamente para uma outra visão de mundo, né?
É, você encaixa o redondo no quadrado, né? Você pega um outro modo de pensar, enfia no seu e...
E vamos ver o que dá, e acabou, e é isso. Então, o Exu foi associado a essa força negativa, tudo isso.
Então, o alimento, símbolo de Exu, é o Dendê, mas e tem algum prato de Exu?
Ah, Exu adora uma farofinha de Dendê.
Opa, eu também, eu tô com Exu.
E Exu adora um bifão numa farofa de Dendê, mais ou menos isso.
Tá. E daí, dos que a gente mais conhece, assim, que ouve mais falar, por exemplo, Xangô, Iansã.
Ogum. Ogum é associado ao ferro, né? Representa o momento em que a humanidade começa a dominar o fogo, né? Então ele passou a comer junto, a fundir os instrumentos que passariam a penetrar na terra, né? E a fazer incisões nos corpos, inventando assim a medicina.
Que bacana. Tá. Esse texto é um texto do Carlos Ribeiro, vale lembrar.
É lindo.
E vale citar que é um grande estudioso, ele é filho de santo de Wilson Caetano, né? E esse é o texto que ele fala sobre Ogum. É super interessante. Mas Ogum ele tá associado ao início da civilização, ao domínio do fogo e do ferro. Quando a gente fala em Ogum, se hoje, você pega e me pergunta, o que representa Ogum? Ogum significa tecnologia, por exemplo.
Tá.
Ogum significa medicina. Ogum significa todo o nosso avanço tecnológico. Então ele está associado aos princípios, né? Olha só que incrível.
E a comida dele, qual é?
Ah, algum gosta de uma feijoada, né?
Ah!
Ele não é bobo não, ele.
Feijoada é uma comida ritual?
Sim.
Olha, não sabia, não.
Gosta de uma boa feijoada e é feita bem gorda mesmo.
Bem gorda mesmo,
bem é. Com carne, com costela.
Ama.
Ama. Com linguiça, com tudo que a gente gosta mesmo.
Quer dizer, os brasileiros toda quarta-feira comem comida ritual sem nem
sem
saber,
nem
a,
saber
origem
a origem dela.
Comendo a comida de algum.
Sem nem saber a origem muito dela. É legal bom. Dar nome às coisas, isso mesmo.
Que mais que a gente come no Brasil, assim, que a gente nem atrela ao candomblé e é uma comida ritual?
Acredito que peixe, uma comida de Iemanjá, que Iemanjá come muito, inclusive saiu agora meu livro, né, de Iemanjá, convidada também pelo Carlos Ribeiro. E eu fiz pescados e peixes, né? E as pessoas costumam comer muito, né? Acho que o peixe costuma comer na sexta-feira, né?
Que é o dia de Iemanjá, não?
Não.
O dia de Oxalá.
Sexta-feira é o dia de Oxalá.
Tá.
Que é hoje, né? Hoje é o dia que as pessoas gostam de vestir roupa branca. Né?
A gente costuma dizer que existem os orixás quentes e os orixás frios. Os orixás quentes são aqueles orixás que estão relacionados com o dendê. Dendê, pra gente, é um elemento quente. Junto com a pimenta. A pimenta tem uma importância muito grande nas religiões africanas. A gente costuma dizer, existe uma pimenta, quando eu estiver pessoalmente, eu quero muito te apresentar, que chama Atare.
Adoro pimenta.
Atare é uma pimenta, é uma fava, e ela é parente do gengibre. Olha que
nossa,
incrível.
E ela é apimentada.
Ela é apimentada, ela é uma favinha que dá vários pimenta sementinhas que são apimentadas, e a gente utiliza ela muito. Porque a gente acredita que para se comunicar a gente precisa dar força à palavra. Não só na cultura africana, como em várias outras. Né? A palavra Sim. tem muito poder. A palavra ela penetra o ser humano. Existe um ditado que diz nunca é bom receber uma desgraça de uma mãe. Porque tem muito poder.
A palavra da mãe tem muito poder.
Tem muito poder. Tem muito. Quando tua mãe diz assim, filha, leva o guarda-chuva.
Anel!
Não, se enganou, entendeu? Você vai tomar um banho d'água, porque vai chover, mesmo que esteja o sol de 70 graus a pino. Entende?
Mas daí, deixa eu entender, a pimenta tem a ver com a palavra, é isso?
A pimenta tem a ver com a palavra. A palavra,
tá.
Ela se mastiga a pimenta. A gente, quando bebe cachaça, a cachaça, junto com a pimenta, fortalece a palavra.
Nossa, gente, eu tô bem, eu vou ser do candomblé.
Venha.
Eu tô gostando.
Ela é isso, a pimenta junto com a cachaça. Então a gente come muita pimenta. A pimenta não é só... Ela não é só mexicana. Que a gente acaba que alguns ingredientes ficam muito
se atrela
de domínio
a uma origem
de certas
só,
regiões.
Né?
Quando na verdade ela perpassa ela muito mais do que certas regiões. A África.
O carolu de Xangô,
e
né?
A pimenta se dá muito bem.
Xangô, por exemplo, ele gosta do carolu dele servido bem quente, numa gamela. Quente mesmo de temperatura e quente de pimenta.
Quente de pimenta, então, né?
Faz, já coloca aquela pimenta mesmo, assim, do jeito que ele gosta, arde na alma e serve.
Oxóssi, por exemplo. Oxóssi é o grande caçador. Chama-se Odé. Odé significa caçador. Qual que é o alimento que Oxóssi mais gosta? Milho.
Ué? Pro caçador?
O caçador gosta de milho. Ele não só gosta das caças. Ele gosta de um elemento da natureza que é o milho. Ama milho. Você quer fazer uma grande oferenda para Oxóssi, dê milho a Oxóssi.
E deixa eu te perguntar, o leite de coco é um elemento importante ou não da comida ritual?
Ele aparece sim em algumas comidas sagradas, né? Por exemplo, Oxóssi, quando eu estou te falando do milho, Oxóssi ama comer milho com coco.
Eu também, estou gostando do gosto de Oxóssi.
Adora. É uma comida chamada xoxó. Ela é feita...
Adorei o nome também, xoxó.
A xoxó.
A xoxó.
Os refogados, as comidas, todas essas comidas de dendê, que é a base da comida afro-baiana, de origem sacrificial, de origem sagrada, que é essas comidas de candomblé. Que ela não só vai para o candomblé, como ela passa para a comida do dia a dia das pessoas, dos homens e das mulheres.
A base do tempero dessa comida, né, é o camarão, né, o camarão seco, defumado e a cebola. Aí é que, e o azeite de dendê. Aí é que tem, é todo o segredo dessa comida.
Desses refogados.
Então,
tipo vatapá.
Isso, tipo vatapá, o xixi de galinha, né? E até o caruru, essa é a base, a cebola batida, né, com o camarão. E aí o dendê quente, você joga esse tempero, esse camarão batido com a cebola, solta todo aquele aroma e depois você começa os outros preparos, agrega os outros ingredientes. Mas a base dessa comida, desse refogado é isso. Cebola, camarão seco, defumado e dendê.
Por isso, Aileen, que quando a gente serve o kit resistência, a gente sempre procura levar esse conhecimento, fazer o livrinho.
Então, para quem não sabe, a Ieda e o Zé, eles vendem no restaurante um kit que vem acarajé, vem abará,
caruru,
vatapá, o camarão seco, a pimenta com dendê, que é um kit que traz um pouco dessa alma da cozinha de santo, né? Dessa cozinha do candomblé. Tudo preparado de forma artesanal, ela defuma o próprio camarão, inclusive. E vem com algo que eu achei essencial, vem com um livrinho explicando o que é cada coisa. Não só o que vai em cada coisa, mas qual é a história de cada um daqueles preparos. Porque quando a gente come, a gente está comendo cultura, né? Seja uma cultura que tenha se desenvolvido de poucos anos para cá, como um fast food, ou seja uma cultura milenar, centenária, no caso da comida de candomblé. Uhum. Então é muito, muito interessante quando eu recebi em casa esse livro, porque não é que vocês estão explicando como comer, não. Sim. É restaurante de alta gastronomia que fica 2 horas explicando como
não.
Comer. É simplesmente dando o contexto do que é aquilo, do que significa aquilo. Uhum. E que gastronomia se trata disso, né, gente? Gastronomia é cultura, é contexto.
Sim.
É isso mesmo. E aí, Aileen, por isso que a gente diz no livrinho, a importância do camarão seco defumado. Não vai adiantar eu pegar um camarão com amônia, com cheiro de amônia, porque não existe camarão seco bom em São Paulo. Daí a importância que a gente tem de resgatar um pouco essa defumação, esse comprar um camarão de boa qualidade, de boa procedência, fazer a cura, né? Defumar esse camarão, porque ele vai ser a base dessa comida, todo esse sabor, ela está associada a esse ingrediente-chave, que é um bom dendê e um bom camarão seco defumado.
O que vocês falaram, o que você falou agora me lembra muito quando as pessoas falam, comida com amor, etc, etc. A comida, quando você tem um ritual para fazer, você tem a questão espiritual, mas você tem a questão emocional também. Você está fazendo aquilo da forma mais dedicada possível, porque você está ofertando aquilo para pessoas, mas também para um orixá. Então,
sim,
é uma comida feita com amor, acima de tudo, né?
Sim. E a comida também, ela vem como um veículo de comunicação, né? De força, de integração, né? De manutenção da vida. Então, a cozinha é mais do que um local de transformação, né? É um local de passagem e transmissão de conhecimento. A gente acha importante mostrar tudo isso através desse kit de resistência, por isso que a gente manda esse livreto para as pessoas entenderem um pouco. E na verdade, assim, se elas entenderem um pouco também da história do candomblé, né, não só olhar o livreto, a gente fica muito feliz para a gente ir quebrando aí, né, esses preconceitos.
Tem um aspecto tão importante ali que a gente nunca pode deixar de falar, né, que é a oralidade. A gente está falando de uma tradição que ela é passada de geração por geração através da oralidade. Lá no início a gente falou, eu até comentei contigo, que nós não temos uma Bíblia, nós não temos um compêndio onde a gente se apoia para poder fazer os rituais, enfim.
É tradição oral.
É tradição oral, Aileen. E dentro do candomblé, a cozinha tem tanta importância, o alimento, a comida, tudo, exatamente tudo. Tudo que nós fazemos no candomblé tem relação direta com a comida. Então, a árvore que a gente acredita que é sagrada, Por exemplo, o dendê tem um nome, é chamado Iguiopê. A gente acredita na ancestralidade do dendê. Esse dendê ele é sagrado para a gente, então é passado um pano branco e esse dendê recebe também um alimento como uma oferenda. O atabaque, ele também recebe uma oferenda. A cadeira onde senta um orixá, quando ele é incorporado em um filho de santo, ela também recebe uma oferenda. A janela, a porta, a rua, tudo, exatamente tudo, tudo recebe uma oferenda que passa pela cozinha.
E tem uma hierarquia também, né? Dentro da religião. Ninguém vai fazer o que quer lá dentro, né? Cada um tem seu ofício, né? Por exemplo, eu, como a Bian, é cabecinha baixa mesmo, e eu ia prestando muita atenção. E só absorvendo, né? Então, aí vem a questão, um grande cargo na cozinha, né? De cuidar do alimento do orixá, de fazer a comida. É aí a Bacê, que é uma sacerdotisa, uma espécie de sacerdotisa, né? Que é a velha que cozinha, né?
A tradução
é a sábia que cozinha.
A tradução de Iabacê é a velha que cozinha. A gente tem uma relação muito interessante com a palavra velho. Quando a gente chama o velho ou a velha, nossa senhora, é um peso tão grande aí.
É que não é pejorativo,
não,
ao contrário, é o sábio.
Porque assim, velho significa, tradução, velho igual conhecimento.
Sim.
Porque se é tradição oral, é impossível uma pessoa com 20 anos de idade ter tanto conhecimento.
Não, nesse ponto tem um ponto muito parecido com a cultura indígena brasileira, né?
Isso.
Que os anciãos são os responsáveis por passar aquela tradição oral, né?
Isso.
E eles são muito, muito respeitados.
Sim, e a oralidade, ela precisa de tempo, né? Meu conhecimento da cozinha vem lá de minha bisavó, que passou para minha avó, enfim, minha mãe, minhas tias. Então, é um conhecimento de geração por geração, não tem como você fugir disso, né? Então, aí a Bacê tem essa função e ela tem suas ajudantes na cozinha, mas é uma responsabilidade muito grande fazer a comida dos orixás, saber o que cada um come, o que coloca em cada comida, o que finaliza cada comida, é uma responsabilidade muito grande.
O cozinheiro, a gente está chegando no final, né? E eu gostei muito de saber desse papel central da comida no candomblé, e mais ainda da Iabacê, né, que é a cozinheira, tem um papel tanto importante, porque é um resgate do que a gente esqueceu como humanidade, de que a gente ocupa o mundo e a gente se transforma no que a gente come, né?
Sim.
Não tem efetivamente nada mais importante do que o que a gente come. E é muito bonito visualizar isso numa religião, assim, essa verdade tão clara e tão esquecida, né, de que tudo gira em torno do que a gente come. Gente, muito, muito obrigada, foi ótimo, adorei ter vocês dois aqui.
Obrigada.
Ficaria horas conversando. Aconselho quem mora em São Paulo a pedir o kit resistência da Casa de Ieda, porque é muito bom e é uma aula. E é uma aula do melhor jeito que eu posso falar a aula. Assim, você come, você aprende. Eu acho que o aprendizado, que é a informação, acho que não tem nada mais valoroso do que conhecimento. Muito obrigada a vocês por esse podcast tão interessante, tão gostoso. E a gente fica aqui com mais um Vice Food. E como eu sempre digo, o que comemos molda o mundo.